traz para a igreja. E a gente continua aqui a série de mensagens sobre família, né? Casas como muros. O Pedrinho pregou semana passada e hoje eu tenho o privilégio de falar um pouquinho, né, sobre família. E eu amo falar sobre família, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou pai. E faz 5 anos que eu falo isso, tem gente que já tava, ô pastor, sei que você é pai. Eu falei, interessa. O problema é teu que você já sabe. Mas eu gosto de falar que eu sou pai. Mas eu também sou filho, sou neto, sou primo, sobrinho. E a família da minha mãe, a minha mãe tem 8 irmãs. Elas são em 9 mulheres, apenas mulheres. Meu avô falava que ele gastou todo o dinheiro que ele ganhou na vida dele com mulheres. As filhas e a esposa. Então pensa, eu tenho mais de 23 primos. Só dessa parte da família, é uma loucura. Divide a família em nichos. Tem o pessoal mais politizado, né? A turma mais de esquerda, tem uma turma mais de direita. Grupo da família é uma bênção. Ano passado você não tem noção, você tem noção que você também tem um grupo da família. As tias que mandam as coisas lá, sabe, né? Aí tem os primos que não falam nada, presente. Aí tem os veganos, os crentes. Tem os veganos crentes também, tem também esse nicho que às vezes eles, né, se juntam. E é interessante, eu amo demais a minha família. A minha família tem o costume de todo final de ano se reunir, todo mundo, num hotel. E é sempre uma festa, a gente passa ali 2 dias, tempo de ver os primos que moram longe, voltam e tal. É tão gostoso, a gente se reúne 50, 60 pessoas. Mas é uma família que, num geral, não conhece Jesus. Os crentes são poucos ali entre nós. E eu lembro quando eu me converti aos 16 anos de idade, a minha família virou um alvo de fé. Eu comecei a orar pelos meus, por aqueles que eu amo. Você ora por alguém que você ama? Sim? Tem alguém aqui que ora por algum familiar? Você ora por alguém, eu vou pedir para você ter essa pessoa na sua mente hoje. Pode ser irmão, pai, mãe, filho, filha, tio, tia, primos. Mas eu quero convidar você a trazer essa pessoa à mente. Nós vamos orar por ele. E eu quero, nesse tempo, falar um pouquinho de como que a gente pode falar de Jesus. Como que a gente pode revelar a Deus para a nossa casa, para os nossos. Porque família, ele é um plano do Senhor. Existem sistemas de governo que são teorias criadas por homens. Existem várias teorias de governo que são criadas por pessoas. Manifestos sobre formas de se conduzir, tribos, comunidades. Porém, família é um plano de Deus. Quem criou a ideia de família, o conceito de família foi o Senhor. Ele cria o pai e a mãe. Ele cria o conceito de paternidade e maternidade. Ele cria o conceito, inclusive, de adoção. Cria não, ele fala sobre isso. Ele nos coloca nesse lugar de filhos, irmãos e irmãs. Como igreja, ele fala sobre o noivo e a noiva. Isso é plano do Senhor. E muitas vezes, quando a gente fala de família, a gente tende a olhar para as outras famílias e pensar que a grama do vizinho é mais verde. E a gente pensa assim, ah, para ele é fácil. Aí a gente dá a desculpa que a gente quer. Aí ele casou com 21 anos. Para ele é fácil. Para ela é fácil, os pais são crentes. Ah, para ele é fácil falar, a esposa dele é assim. Para ela é fácil, os filhos dela não são igual aos meus. Eu quero te dizer, Deus te colocou na tua família com um propósito. Ama a tua casa, amém? Amém? Ame a sua casa. Ame aqueles que o Senhor colocou com você. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre como que a gente pode levar os nossos até o Senhor. Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Em Deuteronômios capítulo 6. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Deuteronômios capítulo 6.
Oh Jesus. Aí.
Vamos lá no versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Quem achou diz, achei. Quem não achou diga, Escola Bíblica Dominical. Isso aí, todo domingo de manhã a gente tem aí, um tempo bem especial. Quem não trouxe Bíblia, acompanha com a gente, vai aparecer no telão. Deuteronômio 6, versículo 5, a Bíblia diz assim, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, mas também quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Senhor Jesus, hoje clamamos, Pai, pelas nossas casas. Pai, nos instrui que a gente possa aprender diretamente do Senhor, Pai. Que a Tua palavra hoje, Deus, faça sentido para nós. Quero pedir que o Senhor me cale, para que apenas o Senhor fale. Que a gente possa, Deus, sim, fazer parte da conversão dos nossos. E como levar a nossa família a Deus, Pai. Faz assim, aqui clamamos em nome de Jesus. Amém. E amém. O livro de Deuteronômio, ele é um resumo, um pouquinho do que acontece nos quatro livros anteriores. E ele, Moisés, ele vai começar a explicar um pouquinho das coisas que aconteceu, é como uma reafirmação da aliança que foi feita. E ele vai explicar um pouquinho de como as coisas acontecem. E esse trecho é um resumo que ele dá do que tem que acontecer, como que a gente tem que tratar a nossa casa ao entrar na terra. Ele está falando assim, a tua família tem uma história, o povo do Senhor tem uma história. Nós éramos, lá no Egito, escravos do faraó. Mas a gente passa, a gente sai, foge do Egito, deixa de ser escravo numa saída miraculosa, onde o mar se abre. A gente anda no deserto por 40 anos e a gente é sustentado com comida do céu. Mas depois a gente entra na terra prometida, ele fala assim, os teus filhos têm que saber disso. Ele tem que saber desse preço pago, dos milagres que aconteceram. E ele vai instruir o povo como isso deve acontecer. E eu quero falar aqui um pouquinho de como que a gente tem que levar os nossos na presença do Senhor. Eu acredito que aqui a gente tem lições preciosas, que podem sim nos ajudar a apresentar Jesus para os nossos. E a primeira lição que esse texto traz, está no versículo 5, quando ele fala assim, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e de toda a sua força. Jesus, quando vai falar desse texto, ele acrescenta com todo o seu entendimento, dianoia. A primeira lição que esse texto traz para nós, é que para a gente apresentar Jesus para a nossa família, orar pelos nossos, orar pelo avivamento na nossa casa, isso tem que começar em nós, porque ele fala, você ama o teu Deus, você ama o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ou seja, tudo isso começa em nós. Na juventude, geralmente jovem, ele é mais intenso, e a gente quer mudar o mundo. Quando a gente começa a mudar o mundo pensando em nós mesmos, é 1 para 7 bilhões. Essa porcentagem eu nem sei fazer, 0,00 alguma coisa e vamos embora. Quando a gente fala que a gente quer transformar a nossa casa, viver um avivamento no nosso lar, e a gente começa conosco, se eu estou falando de 4 pessoas, e o avivamento entra nos nossos corações primeiro, já é 25%. A gente precisa entender que o nosso lugar, o avivamento primeiro tem que começar nas nossas vidas. Você lembra da parábola das 99 ovelhas? Eu sempre li essa parábola e falava que o pastor, ele tinha 100 ovelhas, você sabe. Então, uma se perde e ele deixa as 99 para ir atrás da perdida. Falava, vamos orar pelos perdidos. E eu falava assim, olha, vamos sempre buscar os perdidos. Mas um dia eu fui ler essa parábola até o final. E olha o que diz no último versículo dessa parábola. A Bíblia diz assim, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, preste atenção agora, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Eu olhei e falei, peraí. Como se Deus estivesse olhando para mim e falasse assim, peraí, você está nos 99 que não precisam de arrependimento? Eu olhei e falei, não, Deus. É como se Deus estivesse falando para mim, entenda uma coisa. Arrependimento deve ser um estilo de vida. E a partir desse momento eu comecei a olhar para esse texto pensando, Deus, me resgata. Eu não quero ser daqueles que acreditam que não precisam de arrependimento. Eu entendo que eu não tenho pecados tão claros na minha vida como eu já tive há um tempo atrás. Mas se eu viver uma vida achando que eu não preciso mais me arrepender, achando que eu estou acima de qualquer pecado, eu vou cair. A gente precisa entender que a gente precisa ter uma vida de arrependimento. Porque às vezes a gente começa a entender como é que as coisas funcionam. Eu já falei isso aqui outras vezes. A gente começa a pegar a manha. Quem aqui nasceu na igreja? No hospital, tá, mas aí veio para a igreja quando era criança. Nasceu na igreja. Quem aqui se converteu no processo? Levanta a mão. Quem aqui não tem Jesus, espera. Toma, levanta no final. Seguinte. Eu me converti no processo. Guarda essa informação. Eu me converti no processo, cara. Me converti com 16 anos de idade. E você não sabe as manhas da igreja, cara. Uma vez eu trouxe um amigo, ele chegava para mim, pô, posso entrar? Eu falei, pode? Ele falou, posso ir no banheiro? Eu falei, levanta a mão, pergunta pro pastor, para no meio da mensagem. Mas é verdade, a gente não sabe como é que funcionam as coisas. Para você é normal. Como que é o nome daquele negócio que a gente traz o dinheiro aqui? Gasofilácio. Quem aqui sabe o que é genoflexório? É, irmão, aquele lugar que você se ajoelha, assim, ó, genoflexório. Existem coisas que os crentes fazem normalmente que não é normal. Eu lembro, eu vinha no culto, ficava esperando a letra embaixo, eu não sabia os louvor. Aí você ficava ali, é o partir o pão, tal, 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 tal. Primeira vez que eu cantei uma música de olho fechado foi Ostentação, irmão. Falei, essa eu sei, vamos embora. Se você já se converteu no processo, você sabe o que eu estou falando. Você não sabe a hora que você pode levantar a mão. Você sabe assim, será que agora eu consigo? Tá todo mundo, não, ninguém levantou ainda. Você espera o timing para entrar. É verdade. No final do culto, você sabe que as pessoas fazem assim para receber aquela oração que o Senhor tinha. Eu fui perceber isso com 5 anos de crente, cara. Falei, nossa, eu estava sempre com o olho fechado, né? Falei, nossa. Aí eu já, agora eu já sei, já. Para receber, mãozinha para receber é assim. A gente vai pegando a manha. O problema é que a gente começa a achar que a gente já não precisa mais de arrependimento. Porque a gente pegou a manha. A gente entendeu como é que a religião funciona. A gente entendeu as máscaras que a gente precisa pôr para dizer que está tudo bem. O que o Senhor está falando é, você quer ver o avivamento na tua casa? Quebranta o teu coração. Abre, rasga. Avivamento, de verdade, a marca do avivamento é confissão de pecado. Os relatos de Asbury eram um culto contínuo, mas constantemente o que estava acontecendo? Confissão de pecado. E a confissão de pecado, você acha que era de gente de fora? Não, era de gente de dentro. A gente precisa entender, para a gente levar Jesus para os nossos, a gente precisa sair do orgulho, a gente precisa parar de achar que a gente é ungidão. Me respeita. Que eu sou ungido. Eu sei, às vezes a gente se coloca nesse lugar, mas preste atenção. Tudo o que você tem de bom na sua vida tem um pé na humildade. E tudo de ruim que você tem na sua vida tem uma raiz no orgulho. Para a gente viver o avivamento na nossa casa, a gente precisa aprender a quebrantar os nossos corações. A gente precisa tirar a máscara, sim. A gente precisa viver o arrependimento constantemente. Não adianta a gente falar de perdão se a gente não perdoa. O avivamento na nossa casa, sim, começa conosco. E esse é o primeiro ensino que esse texto traz para nós. Mas há um segundo ensino que esse texto traz para a gente, que está no versículo 7. A Bíblia diz assim, ó, repita com frequência essas palavras aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, e quando se deitar, e quando levantar. Segundo ensino que esse texto traz para nós, é que é para a gente ensinar. E a palavra ensinar aqui é encucar, colocar na cabeça. Esse mesmo termo, ele é usado para afiar faca, afiar espada. E aí, quando você afia, você não passa uma vez a pedra para amolar a faca ou a espada. Você passa várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Mas ele diz aqui um como. Ele fala assim, ensina, encuca isso, coloca isso na cabeça dos teus. E ele fala assim, ensina dentro de casa, senta eles e conversa sobre isso. A gente tem que conversar, tem que ensinar. Mas ele vai falar assim, ensina dentro de casa, sentado, mas ensina andando no caminho. Segundo ensino que esse texto traz para nós, é que a gente precisa ensinar os nossos, mas não só falando, vivendo. Entende uma coisa? O ensino pode sair das nossas bocas. A gente pode falar isso aos nossos, mas o nosso exemplo grita muito mais alto. Esses dias na nossa casa estava tocando no Natal Jingle Bells. Samuel e Beatriz estavam de olhos fechados e com as mãos levantadas. Sabe por quê? Porque o exemplo grita. Como que a gente escuta música lá em casa? É assim. Tem que ajustar ali uma coisa ou outra, tem? Mas o exemplo grita. O exemplo fala alto. Eu lembro quando eu era adolescente, acabava de me converter, o pastor Michel vinha e falava assim. Ele falava assim, gente, vocês precisam evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. Não pode ter vergonha. Vai, fala de Jesus. Comecei a ficar com medo. Falei, peraí, como assim? Não, tem que falar. E eu falei, ô Jesus. Um dia eu estava no ônibus, falei, é agora. Primeira vez, vou falar de Jesus. Tinha uma moça sentada, falei, vou lá. Esperei fundo, 3 tapas na cara. E fui. Cheguei nela com medo já. Opa, tudo bom? Ela olhou, tudo bom? Eu queria, mas assim, se você quiser, se você não quiser, tá tudo bem. Não é pressão. Faz o que você, ó. É, mas assim, Deus. Aí ela viu que eu tava um pouco assim, ela falou assim, eu sou evangélica. Eu falei, glória! Eita, Jeová! Primeira experiência com o evangelismo que eu tive. Mas um dia, o pastor Michel foi me levar para sair. A gente foi num restaurante. Sabe aquele restaurante que a galera senta na mesa? Opa, tudo bom? Meu nome é Guilherme, você quer conhecer, já conhece o restaurante? Você pode ver que o cara começa a sentar na mesa, conversar, e não sei o que. Quando eu olhei, o Michel falou, meu nome é Guilherme, quantos anos você tem? Ele, 25. Ah, é mesmo? Tá, começou a ligar. O que você diz pra gente? Aí tá, quando eu vi o Guilherme, tava ali, eu só olhando. Só olhando. Guilherme veio, trouxe um negócio, ele falou, Guilherme, a gente vai orar para comer, senta aqui que a gente vai orar com você, tem algum pedido de oração? Ele falou, tem a minha irmã, e eu sou ali, entendi. Vamos orar pela tua irmã, oramos pela irmã do Gabriel, Guilherme, não lembro o nome do menino, faz muito tempo. E aí de repente ele foi lá para dentro, voltou com duas meninas da cozinha, falou, olha, a irmã dela morreu na semana passada, essa aqui está precisando de oração, juntamos, Michel, vamos orar, parou o restaurante inteiro, e eu olhei e falei, agora eu entendi. Sabe por quê? Ele ensinou falando, mas ensinou caminhando. E o exemplo grita, grita. Você quer ensinar? Ensina falando, mas ensina caminhando. As pessoas vão ver no nosso andar. Hoje eu reconheço na minha vida que eu tenho vários dons dados pelo Senhor. Mas eu tinha, falo no passado, em nome de Jesus, um dom que eu acredito que tenha sido dado pelo inimigo. Eu tinha o dom de ser chato. Mas eu era bom, velho. Sério, porque eu acho que era um dom. Cara, era um negócio assim, nossa, descomunal. Eu assim, olhava para as pessoas assim e falava, o que eu posso fazer para tirar ele do sério? Eu sou o irmão mais novo, 1 ano e 8 meses de diferença para o meu irmão. A meta da minha vida era tirar aquele homem do sério. Minha mãe, você não sabe o que sofreu. Teve uma vez, vou contar um caso para vocês. Eu tinha 12 anos de idade. Estava doente, tinha ido no médico, ele passou para tomar antibiótico. Eu estava no meu quarto, minha mãe chegou com antibiótico, filho, está na hora de tomar remédio. Eu falei, remédio, mãe, para. Fiz birra lá e tal, não, toma remédio, tal, não sei o que. Eu falei, tá bom, daqui. Aí ela me deu remédio, virou as costas, eu tomei o remédio. Quando ela estava na porta, eu falei, mãe, nem tomei o remédio, joguei fora. Nossa, cara. Mãe olhou para mim com um olho assim, não acredito, mas aí foi uma briga e tal, não sei o que. De cara, desceu, pegou mais um comprimido, voltou. Agora tome mais um aí, piá, não sei o que. Tá bom, tomei, quando eu tomei o segundo eu falei, haha, menti pra você, eu tinha tomado, agora tomei 2. Minha mãe começou a chorar, achou que tinha matado o filho. Por que que eu fiz isso? Porque eu tinha problema. Alguém tem esse dom aí? Vamos orar por você. Alguém se identifica com isso? Deus me libertou. Tem gente querendo levantar a mão do outro, calma. Separar casais aqui. Cara, o meu irmão, alguém conhece meu irmão, Joel? Alguém conhece meu irmão? Meu irmão, a primeira fileira aqui é boa nisso. O meu irmão é um dos caras mais mansos que existem no mundo. Eu acho que Deus fez ele e mandou. E aí ele viu e falou, cara, não sei se esse cara vai pecar não, deixa eu mandar o Alexandre atrás para resolver isso para mim. Porque a minha meta era tirar... Mano, meu irmão é muito de boa. Muito de boa. Ele é de boa, quietinho, assim, tal, tal, tal. Mas tem uma pessoa que consegue tirar ele do sério. Moir. Cara, eu era bom nisso. Eu era bom. Até ele conseguir querer me bater. Cara, teve uma época que a gente era adolescente, 1 ano e 8 meses de diferença. E nossos pais são separados. E na época da adolescência, a gente começou a ficar mais forte. E a minha mãe não conseguia mais separar as brigas. E começou a ficar uma briga séria. Ao ponto de um morar na casa do pai e outro morar na casa da mãe. A gente só se via na troca. Tanto que a gente brigava. E é sério isso. Era um problema na nossa casa. Mas aos 16 anos de idade eu conheci Jesus, cara. Fui num culto, lá no Bola de Neve. O Rodolfo deu o testemunho e falou um pouquinho da história dele, aquilo que ele já tinha conquistado na vida dele. E eu olhei e comparei aquilo com a minha vida. E tudo que eu estava correndo atrás, ele já tinha conquistado. Ele falou, eu tinha música tocando na rádio, eu tinha dinheiro, eu tinha mulher que eu queria, eu tinha droga. E aquilo não me deu felicidade. Naquela hora eu fiz a minha primeira oração. Eu falei, Deus, eu não sei se você existe, mas se você existir, eu queria te conhecer. E se você não existir também, estou falando com nada e está de boa. Naquele dia Deus se revelou na minha vida. Meu último cigarro foi fumado do lado de fora da Silva Jardim. Ali na frente do Habib's. Nunca mais eu fumei. Porque eu saí de lá diferente. Comecei a andar com outros amigos. E aí, cara, eu lembro que a minha vida mudou completamente. E um dia estava na mesa de jantar, a gente estava almoçando. Estava meu irmão e a minha mãe. E eu não quis chegar e falar, orar antes de comer, porque eles não acreditavam. Mas eu cheguei, e antes de comer eu cheguei para eles e falei, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. Olhei no olho do meu irmão e no olho da minha mãe e falei assim, eu amo vocês. Minha mãe olhou e falou, filho, que lindo, agora coma. meu irmão ficou em silêncio. E aí, eu não lembro desse dia. Quem conta essa história é ele mesmo. E ele fala que naquela hora que ele ouviu eu falando, eu te amo, olhando nos olhos dele, ele falou assim, meu Deus, esse cara que sempre me tirou do sério, que tem esse dom, falou de uma maneira sincera que me amava. Ele falou que ele não conseguia encontrar dentro dele humildade para falar, eu também. E eu lembro que, de noite ele chegou para mim e falou assim, Ali, eu posso ir lá na tua igreja? Eu falei, pode, vamos embora, cara, já estava orando por isso. E a gente veio, era um culto aqui na capela. O nome dele é Joel. Existem 66 livros na Bíblia. E entre os profetas menores existe um pequeno livro chamado Joel. Naquele dia, o pastor Michel foi pregar, abriu a Bíblia no livro de Joel. Quando ele abriu a Bíblia, eu olhei para o lado, olhei para o meu irmão e falei, olha lá, Jesus está chamando pelo nome. Naquele dia ele entregou a vida para Jesus. Mas ele fala... Ele fala, eu vi mudança na tua vida. Glória a Deus, eu consegui ser algo na vida do meu irmão. Você quer levar os teus a Jesus? Ensina andando. Ensina andando. A gente precisa aprender a transformar coisas dentro de nós. Não apenas falar, mas viver. Isso é importante. Mas existe mais ensino. O último ensino que a Bíblia traz está lá no versículo 21, lá na frente. A Bíblia diz assim, então, vocês lhes dirão, está falando que os filhos perguntarão, um versículo antes. Vocês vão responder para os seus filhos, éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a sua mão forte. Terceiro e último ensino que esse texto traz para nós. É que o mais importante precisa ser o mais importante. O que eu quero dizer com isso? Um dia vão te perguntar. um dia vão te perguntar. Sabe, quando eu conheço alguém, ou quando alguém apresenta uma pessoa, geralmente a gente apresenta aquilo que é mais importante da pessoa, ou uma característica forte. Às vezes ele fala assim, ah, esse aqui é o meu pai, ele era jogador de futebol. Olha, esse aqui é o meu filho, ele é um médico formado. Ele é um engenheiro, ele passou no ITA. E aí você apresenta a glória dele. Ah, esse aqui é a minha tia, ela faz bolo de cenoura. O melhor bolo de cenoura do mundo é da minha tia. Você está apresentando a glória dela. E sabe, não é errado a gente ter troféus na vida. Não é errado, as pessoas que nós amamos, elas vão ter troféus e coisas que a gente pode sim impulsionar. Mas nessa sala de troféus da vida dela, o mais importante tem que estar no lugar mais importante. Eu oro muito pela vida dos meus filhos. Eu quero sim que eles tenham uma vida confortável, saudável. Eu quero sim que eles tenham um ensino superior. Eu quero sim que eles tenham um bom salário, um bom emprego. Mas sabe qual vai ser a glória da minha casa? Vai ser eu dizer, essa aqui é a Beatriz, ela é amada do Senhor, sabe disso, leva pessoas à presença de Deus. Esse aqui é o Samuel, ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. A glória da minha casa vai ser manifesta e clara sempre. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem momentos da nossa vida que a gente tem crises de identidade e que a gente não sabe quem nós somos. E nesses momentos, sabe o que a gente faz? A gente vai até a sala de troféus da nossa vida e pensa, o que que o meu pai, qual é o troféu mais importante que o meu pai fala de mim? Ah, foi que eu passei em primeiro lugar na faculdade, então eu vou me abraçar nesse troféu. Não, o troféu mais importante é que eu sou um atleta. Não, o troféu mais importante, e vai ter outros troféus, mas querido, o mais importante tem que estar no lugar mais importante. O mais importante tem que estar no lugar mais importante. A gente tem que sim contar para os nossos a história da nossa casa falando dos milagres. Os meus filhos vão saber os milagres que Deus fez na minha vida. Quando Deus me deu um carro, quando Deus deu outro carro, quando Deus supriu quando eu estava precisando, quando Deus curou quando a gente orou. Porque a glória da minha casa vai ser colocar o mais importante no lugar mais importante. Quando a gente fala dos nossos, da nossa família, existem preocupações. E às vezes quando a gente pensa em proteger os nossos, as pessoas que nós amamos, nós pensamos em proteger eles dos sofrimentos presentes. Mas a gente não pode esquecer que o mais importante é protegê-los do sofrimento eterno. A ideia dos meus pais se aposentarem com só um salário mínimo me machuca. Mas o que precisa me ferir mais é pensar que eles vão passar a eternidade no inferno. Pensar que os meus filhos podem nunca ter um diploma universitário me preocupa, mas o que me tira o sono é pensar que eles podem passar a eternidade longe de Jesus. Isso precisa estar claro. O mais importante tem que estar no lugar mais importante. Isso é sério. Eu já trabalhei com adolescentes aqui. O pastor Tarek está ali. Me dá um aqui se eu estiver certo. Preciso de afirmação. Insegurança. Mas eu lembro de algumas vezes, adolescentes que são líderes aqui na nossa igreja, a gente trabalha com liderança adolescente faz tempo, investe nisso na vida deles. Chegando para o pai em casa, falando, pai, o meu amigo se converteu, eu fiz o discipulado dele e ele se batizou. E o pai aqui da igreja chega para o filho e fala, ah tá, mas o quarto continua sujo, a louça continua lá e você continua tirando nota baixa. Sabe o que você está fazendo? O teu filho acabou de tocar na eternidade de alguém. E você está pegando esse troféu e jogando no lixo. Coloca o mais importante no lugar mais importante. Você não tem que, não estou falando que você não tem que ensinar, que ele precisa arrumar o quarto dele, que ele precisa lavar a louça ou tirar boas notas. Mas o mais importante tem que estar no lugar mais importante. Sabe o que você está sendo se você fez isso? Você está sendo fariseu. Que olhava para o dia que acontecia o milagre, e não para o milagre. A eternidade dos nossos é mais importante do que o conforto de agora. Ah, me preocupa que alguém está passando necessidade. Que bom, essa é uma dor importante. Mas sabe o que tem que doer mais? É que alguém que está sofrendo vai sofrer eternamente. O mais importante tem que estar no lugar mais importante. A gente precisa valorizar isso dentro de nós. A sala de troféus tem que estar reorganizada. Vai ter um monte de troféu na tua sala. Nome de Jesus. Vai ter muita coisa boa. Mas o mais importante vai estar no lugar mais importante. Jesus, quando ele é batizado, a Bíblia fala que existe uma voz que vem do alto e fala com ele. É Deus falando, é a primeira vez que a Bíblia fala de Deus falando com Jesus. Sabe o que Deus fala para Jesus? Esse é o meu filho a quem eu tenho prazer. Sabe o que ele está falando? Ele está falando, eu tenho prazer do meu filho. Mas deixa eu te contar uma coisa, sabe o que Jesus tinha feito até ali? Nada. Não tinha feito nenhum milagre. Não tinha multidão seguindo ele. Não, tinha feito cadeira e mesa. O troféu mais importante é a gente entender que a gente é salvo, amado. Que Deus nos ama. E Deus fez questão, da primeira vez que ele fala isso para o filho dele, a primeira coisa que ele fala para o filho dele é isso. Aí depois disso, sabe o que acontece? Jesus vai para o deserto. E qual que é a primeira coisa que o diabo fala para Jesus? Se você és mesmo filho de Deus, entendeu? O pai afirmou, esse é o meu filho. E o diabo chega e fala, se você realmente é. Sabe o que está acontecendo na tua casa? Se você não afirma o troféu certo na vida do teu filho, o diabo vai chegar lá e falar assim, ah é, qual que é o troféu certo da tua casa? O mais importante em você não é o Espírito Santo. Os nossos vão passar pelo deserto, mas os troféus vão estar organizados do jeito certo, amém? Eu acredito que essa mensagem ela é muito pesada para mim. Eu casei há 11 anos atrás. Nós fizemos agora dia 3 de março, 11 anos de casado. Casei novinho, 21 anos. Nós temos dois filhos, que eu sou apaixonado por eles. Na nossa casa a gente ora constantemente, lê a Bíblia. A Bia não dorme sem ler a Bíblia. Eu vivo coisas profundas na minha casa, oro pelos meus filhos sempre. Mas os meus pais ainda não conhecem o Senhor. Eu posso confessar uma coisa para vocês? Eu parei de orar por eles. E eu comecei a preparar essa mensagem e meu coração começou a doer. Eu comecei a pensar na eternidade da minha mãe, na eternidade do meu pai. E sabe, a vida adulta ensina pra gente que existem batalhas que não valem a pena. Batalha difícil. Tem muito boleto. Tem muita história. Muita entrega, muito preço. E a gente começa a escolher as batalhas que a gente vai entrar. E eu acho que no meio do processo eu escolhi batalhas erradas. Deixei essa batalha para trás. Mas eu vim aqui para lembrar você e a mim mesmo, que essa é uma batalha que vale a pena. Sabe aquela pessoa que você estava pensando no começo da mensagem, que eu falei para você lembrar dela constantemente? Ela vale a pena, a eternidade dele vale a pena. Essa é uma luta que vale a pena lutar. A gente precisa lembrar disso. Eu quero convidar você agora a levar os teus à presença do Senhor agora. Fica em pé no seu lugar. A oração que a gente vai fazer é uma oração de luta. É batalha. batalha. Qual é o nome dele? Qual é o nome dela? Os seus. Você vai orar agora pelos seus. Fecha os teus olhos. Abre a sua boca. Fala em voz alta. É uma batalha. Não entre com medo na batalha. Ora pelos teus. É uma luta. Ora para Deus avivar os mornos. Ora para Deus avivar o teu coração. O avivamento vai encontrar os nossos lares e nós vamos pagar o preço. Orar, batalhar pelos nossos. Senhor Deus, eu quero colocar, Pai, o meu pai diante do Senhor. Quero colocar, Deus, o entendimento dele, Pai. Pai, encontra-o, Jesus, aonde ele estiver, Pai. Eu sei que ele me ama. Eu sei que ele me ama. Cuidou tão bem de mim, mas Pai, que Ele possa te amar mais do que Ele me ama. Encontra minha mãe, Jesus. Encontra minha mãe, Pai, abre os seus olhos, os seus ouvidos. Toca, Jesus, na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aonde ela estiver, encontra ela, Pai. Pai, se ela não ouve dos meus lábios ou das minhas atitudes, Pai, levanta pessoas ao redor, Jesus, que ela consiga escutar, perceber. Toca na eternidade, Jesus, dos meus, Pai. Toca na eternidade dos meus. Deus, mexe, Deus, nas situações. Deus, toca, Jesus. Pai, que o conforto do presente, Pai, Deus, não seja mais importante, Pai, do que a eternidade, Jesus. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor e cada casa aqui representada, cada família. Deus, aviva os nossos lares, Pai, aviva os nossos filhos, resgata filhos, Pai, resgata, Jesus. Pai, resgata pais, irmãos, reata famílias, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que os nossos filhos, crianças, Pai, tenham experiências com o Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, nunca se desviem, Pai, que eles sejam apaixonados, Jesus, que eles levem pessoas ao Senhor, Jesus, Pai, que as nossas casas, Deus, manifestem a Tua glória sempre, Pai, sempre, Jesus. Sempre, Pai, lutamos, Jesus, lutamos pelos nossos, lutamos, Jesus, lutamos pelos nossos. Cremos na Tua soberania, mas manifestamos, Pai, a nossa vontade, Jesus. Alcança os nossos, Pai, alcança os nossos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez essa mensagem para você não fez tanto sentido. Talvez você se sente longe de Deus. Talvez você nunca chegou perto dele. E falar aqui de Deus falando, Deus dizendo, falar até mesmo da existência dele para você, isso é algo que você não tem tanta certeza. Eu preciso te contar uma coisa: Deus existe. É verdade, Deus existe, Ele não é uma lenda, uma história contada no Natal e na Páscoa, Ele existe, Ele é de verdade. Ele fala, Ele te escuta. Você pode não acreditar nisso profundamente, mas é verdade. Você está cercado de pessoas que vivem isso constantemente. E eu quero te dizer uma coisa: esse Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Por isso hoje, se você está se sentindo longe de Deus, se você quer se aproximar dEle, você quer entregar a tua vida para Jesus, eu vou pedir para que todo mundo aqui nesse lugar feche os olhos, porque eu não quero constranger ninguém. Mas se tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus, se você quer isso, quer se aproximar desse Deus, começar a caminhar com Ele, eu vou pedir, levanta uma das suas mãos, porque eu quero te reconhecer e orar por você. Tem alguém aqui? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui? Levanta a tua mão bem alto. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus abençoe. Se tem você, Deus abençoe lá embaixo da galeria. Se é com você que Deus está falando, você quer entregar a sua vida a Jesus, Deus te abençoe aqui, querido. Deus te abençoe, querido. Levanta a tua mão bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe lá em cima. Deus abençoe, cara. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero abraçar você. E eu quero orar pela tua vida. Eu vou pedir para você tomar um passo de fé. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, levantou a mão, ou talvez ainda nem tenha levantado a mão, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, saia do seu lugar agora e vem aqui, porque eu quero orar pela tua vida. Venha, saia do seu lugar e vem aqui. Venha para cá. Venha para cá. Pode vir. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu quero te dar um abraço e orar por você.